conheço Ludovico, o clube do livro conservador que retorna às suas origens morais clássicas. O Ludovico tem assinatura mensal ou anual, para que você receba em casa livros exclusivos, sem falar nos brindes e livros de bolso que compõem a caixa mensal. Entre no site, conheça e use o cupom TATEISK para ganhar desconto.
Existem algumas coisas que regem a natureza do homem, das quais nós jamais teremos oportunidade, ou melhor ainda, capacidade enquanto seres humanos, de descobrir o que são, nem o porquê de ser assim. Enquanto humanos, nós só podemos, a partir da observação da natureza, percebê-los e decidir segui-los ou não. Encontrei algumas referências dizendo que este livro que a gente vai discutir aqui hoje é um dos mais difíceis do C.S. Lewis. E, de fato, não é um livro muito fácil. No entanto, também não é um livro impossível de se ler. Na verdade, eu sinceramente não acho que dá para passar toda a mensagem que este livro traz num simples vídeo como esse, que não pretende ter mais do que poucos minutos, né? Uma breve resenha, uma breve explicação, um breve resumo não expõe a grandeza deste livro maravilhoso chamado A Abolição do Homem, do C.S. Lewis, que infelizmente eu não tenho ele aqui físico, eu li no meu Kindle. Eu li aqui no meu Kindle lindo e maravilhoso. Mas eu vou deixar a fotinho da capa aqui para vocês terem uma noção do que é. Inclusive, tá rolando sorteio deste livro com capa dura, lindo e maravilhoso, lá no Instagram. Então vai lá no Instagram, é tate.sca, tate.sca, e dá uma olhadinha na última publicação, porque lá vai estar a publicação oficial do sorteio para você participar. Essa, inclusive, é a única obra, pelo menos até onde eu vi, em que o Lewis trata de alguma forma de política. Todas as outras obras do Lewis são ou literatura, como as Crônicas de Nárnia, ou críticas literárias, ou ainda coisas relacionadas ao cristianismo, como o livro dele, Cristianismo Puro e Simples. É bom sempre avisar que o meu vídeo não tem, de forma alguma, a pretensão de substituir a leitura deste livro. É um livro pequeno, tem apenas 45 páginas, apesar da sua extensa leitura, do seu conteúdo. Nunca, só o C.S. Lewis e o Hope, para com tão poucas palavras conseguir transmitir tantas informações assim. O objetivo desse livro, então, é a natureza humana, né? O objeto deste livro é a natureza humana, a deturpação do entendimento da natureza humana e, obviamente, as consequências dessa deturpação. Bom, o Lewis, ele começa analisando um livro didático que é para o colegial, digamos assim. Se a gente fosse colocar aqui para o Brasil, seria para o colegial. E ele chama esse livro de Livro Verde. Os autores ganham pseudônimos, né? O Titio e o Gaius. Dentro desse livro de gramática, há vários textos que são analisados. E o texto em que o Lewis discorre mais tempo comentando é a respeito de um diálogo entre três pessoas que observam uma cachoeira. A primeira pessoa diz que essa cachoeira é sublime, a segunda pessoa diz que essa cachoeira é bela, e a terceira pessoa rejeita a percepção de que a cachoeira é bela e acata a compreensão de que a cachoeira é, na verdade, sublime. Bom, os autores, o Titius e o Gaius, a partir dessa informação, conclui que aquele que diz que algo é sublime, ou que algo é feio, ou que algo é belo, tanto faz a característica que você dá ao objeto observado, na verdade, ao fazer isso, você está expondo como você se sente em relação ao objeto, e não, de fato, aquilo que você vê, aquilo que o objeto transmite a você. O Lewis nos demonstra que é impossível que quando você chame algo de sublime, no caso, você tenha sentimentos sublimes. A relação, na verdade, é inversamente proporcional. Quando você diz que algo é sublime, o seu sentimento é de humilhação, é de humildade perante esta coisa. Bom, a partir deste equívoco dos autores do Livro Verde, Lewis se propõe a questionar se esse erro tem origem na ignorância ou se é proposital. Bom, se é ignorância, então, a partir do momento que os autores tiverem acesso à crítica do Lewis, tá tudo certo, eles arrumam o erro e seguem adiante agora acertando. Porém, e se for proposital? Qual que seria o objetivo dos autores? Ora, Os autores desejam confundir a percepção da realidade do seu leitor. Desejam incutir na mente daqueles que usam o seu livro didático como meio de estudo de suposta gramática a ideia de que não existem valores objetivos que nos são transmitidos de fora para dentro. E que tudo não passa de uma mera interpretação do exterior. Tudo não passa de meros sentimentos. E se são sentimentos, são, portanto, irrelevantes. Não diz respeito a uma verdade, não diz respeito à realidade das coisas em si. O objetivo, então, destes autores seria supor que não existem estes valores objetivos e que a nossa percepção destes valores objetivos são, na verdade, subjetivos. E por serem subjetivos, não devem ser levados em consideração. Pessoal, nós temos aqui uma crítica direta àquilo que nós chamamos hoje de doutrinação ideológica, intencional ou não. Porque o que o Lewis encontra neste livro verde não são lições de gramáticas com o fim de equipar os seus alunos com as ferramentas intelectuais necessárias para se interpretar as obras, para se interpretar a vida. O livro, na verdade, dão aos alunos de pronto uma única interpretação que os autores julgam corretas sobre estas obras analisadas e sobre a própria vida. O resultado disso tudo, naturalmente, é uma sociedade incapaz de interpretar o mundo e que julga absolutamente tudo a partir de uma cartilha, de um manualzinho que lhes foi passado durante os anos de escola. Mas o ponto do Lewis neste livro lindo e maravilhoso é muito mais complexo do que uma simples denúncia a uma doutrinação ideológica. Na verdade, o Lewis aponta que estes autores, assim como os muitos outros, ele comenta até alguns, dá nomes a alguns aqui no livro, conscientemente ou não, aplicam seus juízos de valor a fim de combater outros, pois julgam que estes outros juízos de valor são retrógrados e antiquados. Lewis demonstra, então, como que os autores do Livro Verde propõem não há absolutamente nada de nos objetos externos que a nós contenha alguma informação de unidade, seja qual for, que entre, de alguma forma, em concordância, independente dos olhos que vem este objeto. Mas mais que isso, mais do que meros objetos transmitindo informações para nós compreendê-los. Mais que isso. O Lewis demonstra que essa mensagem oculta que é transmitida às crianças a partir do Livro Verde e outros é que não há absolutamente nada na própria natureza humana, em nós enquanto homens humanos, seres humanos, que atuem em unidade e que entrem em concordância independente dos corações que sentem ou da mente que as perceba. Bom, qual que é o perigo nisso, então? É simples. Ora, se não há absolutamente nada na natureza humana perceptível ou não, que nos aponte determinados caminhos, então isso significa que qualquer pessoa tem o direito de influenciar arbitrariamente os nossos caminhos pessoais, os caminhos que nós devemos seguir, sem que haja qualquer tipo de prejuízo. Alto e claro, Lewis nos diz que dessa forma, a partir deste entendimento equivocado sobre a inexistência de uma ordem natural objetiva, a ação da engenharia social pode ser considerada correta, moral e, por que não, ética. A mentalidade que levou o Titius e o Gaius a escrever o Livro Verde é o tal do cientificismo. É a percepção de que, como estes valores objetivos não passam de mero subjetivismo, em outras palavras, uma construção social arbitrária, vamos dizer assim, então cabe a alguém, e por que não os próprios cientificistas, a encontrar estes valores que seriam de fato objetivos. Valores que vão nos afastar destes valores subjetivos tradicionais, retrógrados e puramente sentimentais e supostamente arbitrários, e que nos aproxime de novos valores, estes sim, supostamente objetivos que visam o progresso da humanidade, a eficiência da humanidade. Qual que é a grande questão aqui? Dá para determinar quais valores morais são corretos e quais são errados? É possível determinar algum juízo de valor a respeito destas condutas morais que devem ser defendidas em detrimento de outras? C.S. Lewis faz o exercício de analisar diferentes organizações sociais em épocas distintas para descobrir se há alguma similaridade entre elas. Essa informação, inclusive, está no apêndice do livro que pode ser lido antes de você começar o livro. Então, fica a dica também que vale muito a pena você começar pelo apêndice, depois ir para o primeiro, segundo e, por fim, terceiro capítulo. E bem, Lewis nos demonstra que há alguns valores que são similares, que são semelhantes, são valores que têm unidade entre diversas sociedades, inclusive sociedades que jamais se conversaram entre si. A esse conjunto de valores, o Lewis dá o nome de Tao, e aí no livro ele vai explicar o porquê que ele chama de Tao e não de outra coisa. Estes valores, na verdade, estão de acordo com as leis naturais, com as regras que regem a natureza humana. E essa natureza, infelizmente, está acima da nossa razão, enquanto seres humanos, de percebê-la. E é interessante que até mesmo Kant, em A Crítica da Razão Pura, de alguma forma nos prova racionalmente que, apesar da razão, existem certas coisas das quais a biologia humana, a forma como nós humanos conseguimos interpretar as coisas externas a nós, não nos permite percebê-las, algumas delas. Essa é a tal coisa que constitui o tal. Isso é o que alguns chamam de Deus. Chame como quiser. Mãe divina, chame, sei lá, lei natural. Chame como quiser. Alguns chamam de Deus. O interessante é que, pelo menos dentro da minha leitura, é que nós temos aqui, então, dois entendimentos em relação aos valores morais. Um crê que eles são objetivos e o outro que eles podem ser objetivos. Estes segundos são os cientificistas, que compreendem que a moral tradicional é algo subjetivo e que eles desejam, através de estudos sociais, a partir de estudos psicológicos, tecnológicos, determinar uma espécie de moral utilitarista baseada no que meia dúzia de burocrata decidiu e mandou os cientistas pesquisarem. Em outras palavras, basicamente admirável mundo novo. Esta suposta nova moral são passados artificialmente para a sociedade. São impostas por meio da educação e da cultura, vejam que interessante, estatal. E o primeiro, então, é a visão de Lewis, que acredita que os valores morais são objetivos e eles nos são demonstrados através da história, que são os valores que vencem o tempo, que sempre estão presentes em qualquer sociedade. Se há algo de similar que de alguma forma unifique as condutas entre inúmeras sociedades que inclusive nunca tiveram contatos umas com as outras, e ele cita várias, há de se concordar, portanto, que existe algo além da nossa compreensão que rege de fato os homens. Então, somente a partir da análise da história, do tempo, das sociedades passadas, é que nós podemos tirar a conclusão, é que nós conseguimos finalmente perceber quais valores são estes. E isso sem que haja interferência do homem em criá-los, de fato. Apenas descobri-los. É bem interessante, porque da mesma forma que os economistas austríacos encontraram a partir do exercício da razão ao analisar o homem, descobriram alguns, ou um único, dependendo da sua linha, valores objetivos imutáveis, chamados de ética, o Lewis nos demonstra que apenas através do estudo comparativo entre as sociedades é que nós podemos encontrar alguns valores objetivos igualmente imutáveis. Estes constituem na moral. A grande diferença, então, da ética para a moral é que, enquanto a ética nos permite encontrar racionalmente e prová-las a partir da argumentação, usando, obviamente, a razão, que estes valores objetivos existem e que são imutáveis no passado, no presente e no futuro, a moral, por não nos permitir racionalmente prová-las, ela só pode ser encontrada a partir da observação. E a observação sempre nos remete ao passado e, no máximo, ao presente, porém jamais ao futuro. Dessa forma, nos resta apenas duas opções, enquanto moral que é ou realmente mudar artificialmente absolutamente tudo que rege o mundo desde que o mundo é mundo e vê no que dá, ou aceitar isso que nos é demonstrado pela história de todas as humanidades e aceitá-las pacificamente. O grande pulo aqui, eu acho, do meu ponto de vista, e agora para terminar, é que eu acredito que racionalmente dê pra gente defender, aqui agora falando até um pouco mais com os libertários, né? O grande pulo do gato é que dá pra racionalmente a gente defender a moral tradicional como correta, como verdadeiro, porque ela é a única que se desenvolve de forma natural a partir do livre-arbítrio, é a única que se desenvolve a partir do exercício da vida, da liberdade e da propriedade, enquanto qualquer outro tipo de moral artificial só pode existir se ela é imposta direta ou indiretamente, inclusive contra a nossa vontade, como é o próprio caso do Livro Verde, em que o Lewis discorre aí todo o seu livro da abolição do homem, em que é passado de forma que nós não conseguimos simplesmente perceber aquilo. Então você compra o livro achando que vai educar o teu filho e no final das contas, ó, tá tomando uma dos globalistas. Pra terminar, talvez, com um pouco de humor. Pessoal, esse livro é muito 10. É um livro bem denso, mas é um livro que eu acho que todo conservador tem a obrigação moral de ler. Mesmo que inicialmente tenha uma certa dificuldade, mas leia uma vez, dali 6 meses ler de novo, dali 1 ano ler mais uma vez. Tá? Então fica a dica, os links estão todos aqui na descrição, inclusive da compra do Kindle, caso você se interesse, dê uma olhadinha. E lá no Instagram tá tendo sorteio. Não se esqueça, até a próxima!